Às quartas-feiras, Inês Cardoso assina a Opinião na Manhã TSF. Bom dia, Inês. Um bom ano para ti.
Bom dia.
A propósito da renovação pelo Parlamento esta tarde do estado de emergência, queres começar por apontar uma fragilidade?
Sim, uma fragilidade que tem a ver com o facto de desta vez não termos um verdadeiro retrato do que se passa no país, de qual é a nossa situação epidemiológica. Nós estamos a habituar-nos a esta renovação do estado de emergência, um estado que deveria ser excepcional, mas que já se está a tornar normal. Mas a certa altura parecemos estar meio perdidos quanto ao ponto em que verdadeiramente estamos. Temos alguns indicadores que nos mostram uma tendência consistente de subida e claro que já ouvimos várias vozes alertar-nos para os efeitos do período de festas e particularmente da maior abertura que foi dada no Natal, mas a verdade é que a reunião de peritos vai ser realizada apenas na próxima semana, no dia 12, o que acaba por parecer já um pouco tarde relativamente a todos os indicadores de subida que já vamos tendo. Já estamos há cerca de uma semana a perceber que algo se passa e deveria ser possível fundamentar uma resposta mais rápida do Governo. Aliás, quando o Presidente da República invoca a necessidade de ter uma avaliação melhor e daí a razão de desta vez apenas termos um estado de emergência parcelar, fica exatamente no ar essa sensação de que ainda não estamos capazes de fundamentar o que está a acontecer. E isto precisamente numa altura em que atingimos recordes de afluência às urgências. Na segunda-feira houve 34 mil episódios, é um número inédito desde que a pandemia tinha afastado as pessoas dos hospitais. E além disso, temos também alguma dificuldade, essa não de agora, mas sistemática, de ter um retrato mais atualizado, mais permanente sobre o que se passa no território, uma vez que os dados por concelhos chegam sempre com uma semana de atraso. Quando temos os relatórios à segunda-feira, eles reportam-se à situação até à segunda-feira anterior. E depois temos ainda mais um intervalo até serem determinadas as medidas. Portanto, as medidas localizadas, que fazem sentido em teoria, acabam depois por ter sempre um grande lapso de tempo entre o que é a situação real e a tomada de medidas. Daí, portanto, esta sensação de que, além de decretar o estado de emergência, é preciso sermos mais rápidos a explicar porque é que o estamos a fazer e a aplicar a receita para que possamos começar a sair mais rapidamente desta nova tendência de subida, mais uma vez, do número de casos.
Mas achas que está desequilibrado o balanço entre os políticos que tomam a decisão e a sustentação dessas decisões por parte dos técnicos?
Parece-me que estamos numa fase em que baixa um bocadinho o volume, se assim se pode dizer, da voz dos peritos, porque naturalmente o poder político precisa do retrato técnico para tomar decisões, só assim é que pode caminhar na direção certa. E isso parece-me que neste período em que houve toda esta turbulência e pausa nalguma acompanhamento da situação por causa das festas, parece-me estar a verificar-se. E parece-me que é crucial termos uma grande insistência no olhar rigoroso, técnico, científico sobre os problemas, mais ainda numa altura em que vamos entrar numa fase crucial do processo de vacinação. E o processo de vacinação, dado aliás como uma grande prioridade da Presidência da União Europeia, até porque será crucial para termos imunidade na Europa e só então conseguirmos uma verdadeira recuperação económica, porque uma coisa tão bem depende da outra, é um processo que pode ceder a algumas tentações políticas. Isto porquê? É verdade que houve uma grande consonância, um grande consenso no processo de aquisição conjunta da vacina. Isso, aliás, marcou uma viragem numa fase que era de crise na União Europeia, marcou um momento importante de reforço da identidade europeia, mas começa a haver sinais de dissonâncias, particularmente nos últimos dias, com fortes críticas na Alemanha ao ritmo a que se está a fazer esta vacinação, ao ritmo a que está a chegar a vacina. Começa a haver discussões sobre o alargamento do prazo para a segunda toma, para que se possa, na primeira toma, chegar já a mais gente, ou seja, há uma grande pressão. Olhamos para os Estados Unidos, já com milhões de vacinados, para o Reino Unido, perto de 1 milhão, e esta guerra dos números causa uma certa pressão política para apresentar resultados. E é essencial que não se faça cedência a esta pressão, porque se pode pôr em risco a segurança do processo. Ontem ouvimos a Organização Mundial de Saúde e a EMA referirem-se aos prazos máximos. Pode, de facto, haver um alargamento do prazo até à segunda toma, mas em momento nenhum esse prazo deve exceder os 42 dias. Como estamos sempre dependentes das entregas atempadas dos lotes, se não houver algum cuidado, pode haver algum risco numa gestão menos cuidadosa das doses para a segunda toma. Portanto, em Portugal, por agora, continua a defender-se que devem ser reservadas as doses para a segunda toma, para que não seja comprometido todo o processo, mas é natural que todo este debate e esta pressão e o risco de cada país começar a puxar cada um para seu lado para apresentar resultados possa, em determinados momentos, pôr em causa este sentimento de união que tem estado a conduzir o processo na Europa. E, portanto, é muita a pressão para se vacinar depressa, mas é preciso, sobretudo, vacinar bem, sem comprometer a segurança e a eficácia do processo. E é por isso que digo, mais uma vez e cada vez mais, que os especialistas, os nossos técnicos, os nossos médicos, sejam sempre muito ouvidos em todo este processo.
Inês Cardoso, a opinião, na manhã TSF, às quartas-feiras.
Amanhã estará aqui esta hora Raquel Vaz Pinto. Vamos para a síntese das 9:30. Depois vamos à revista de imprensa internacional.